Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Aumento dos casos de estupro de vulnerável preocupa autoridades em Parintins. Paraíba cria a Secretaria da Família, Primeira Infância e Comunidade. Quilombolas resistem às mudanças climáticas e preservam tradições no Pará. E Igreja Católica no Maranhão realiza a 22ª Assembleia Regional de Pastoral.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que o estado de Roraima criou a Secretaria da Família, Primeira Infância e Comunidade. A formalização encerra a Secretaria de Relações Institucionais. Confira com Luana de Oliveira.
O governo de Roraima substitui a Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais pela Secretaria de Estado Extraordinária da Família, Primeira Infância e Comunidade, dando posse à primeira secretária da pasta, a pastora Ildete Albuquerque, e da adjunta professora Neila Carvalho. A alteração foi formalizada pelo Decreto número 40.987-E e preserva a estrutura organizacional. Os cargos, contratos e recursos orçamentários já existentes da série, sem criação de uma nova estrutura administrativa ou de despesas obrigatórias de caráter continuado. A CEFIC terá vigência até o prazo anteriormente estabelecido para a Secretaria Substituída, com possibilidade de prorrogação mediante aprovação da Assembleia Legislativa. A nova denominação e as atribuições passam a priorizar articulação, coordenação e fomento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento das famílias, à primeira infância e ao desenvolvimento humano. Durante a apresentação da nova gestão, o governador destacou a experiência da titular em ações sociais. A CEFIC terá caráter estratégico, transversal e intersetorial, sem executar diretamente serviços socioassistenciais, que permanecem sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. Entre as atribuições previstas estão a articulação da política estadual de fortalecimento da família, o incentivo a programas de orientação familiar e educação parental, ações preventivas de proteção social e iniciativas voltadas às gestantes e à primeira infância. O órgão deverá ainda estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, incluindo as igrejas, e atuar de forma integrada com os municípios e com áreas com saúde, educação, assistência social, segurança pública e justiça. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público do Amazonas investiga possível negligência de crianças Yanomami em Santa Isabel do Rio Negro. Segundo relatos, pacientes indígenas com quadros de desnutrição avançada não estariam recebendo tratamentos adequados no hospital do município. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Ministério Público do Estado do Amazonas abriu uma investigação para apurar denúncias de possíveis negligências contra crianças indígenas Yanomami. Segundo relatos, pacientes indígenas com quadros de desnutrição avançada não estariam recebendo tratamentos adequados no Hospital Municipal de Santa Isabel do Rio Negro. Os quadros de desnutrição grave entre crianças indígenas e Yanomami foram registrados entre os anos de 2025 e 2026 no Hospital Irmã de Virgem Maria, localizado no município de Santa Isabel do Rio Negro, no norte do Amazonas. Segundo um relatório do Ministério Público do Estado do Amazonas, os quadros clínicos das crianças Yanomami eram considerados graves, com diagnósticos também de infecções respiratórias severas, como pneumonia e bronquiolite. Ainda segundo um relato judicial, devido à limitação da capacidade assistencial da unidade de saúde, vários pacientes precisaram ser removidos em caráter de urgência para hospitais de Manaus. De acordo com a promotora de justiça do Ministério Público do Amazonas, Thaís Siqueira, as denúncias chegaram ao conhecimento do órgão por meio dos próprios profissionais de saúde do Hospital de Santa Isabel do Rio Negro.
Essa demanda chegou ao Ministério Público por meio dos próprios profissionais de saúde que atuam no Hospital de Santa Isabel do Rio Negro. Eles relataram uma preocupação muito grande com o número de crianças indígenas e Yanomami que estavam chegando à unidade hospitalar já em estado severo de desnutrição, muitas delas vindas de comunidades bastante distantes da sede do município, onde o acesso aos serviços de saúde é naturalmente mais difícil. Então, diante dessas informações, nós instauramos uma notícia de fato para compreender melhor geral o que estava acontecendo e solicitamos informações aos órgãos responsáveis pela assistência à saúde indígena. Durante essa investigação preliminar, o hospital encaminhou uma documentação que confirmou a gravidade dos casos atendidos. No entanto, apesar das solicitações e reiterações feitas pelo Ministério Público, nós não obtivemos resposta do DCE Yanomami, o que acabou pedindo um diagnóstico mais completo dessa situação.
Ainda segundo a promotora de justiça, o objetivo da ação é entender o motivo de tantos casos de desnutrição entre crianças e Yanomami e garantir o tratamento adequado.
O Ministério Público decidiu instaurar um inquérito civil que nos confere instrumentos para aprofundar a apuração dos fatos. O nosso objetivo com esse inquérito civil é compreender por que essas crianças estão chegando em estado tão grave no hospital, na sede do município, verificar se o acompanhamento de saúde nas comunidades está sendo realizado de forma adequada e principalmente garantir que após a alta hospitalar elas continuem recebendo um atendimento nutricional e médico necessário, evitando que elas retornem com o mesmo quadro, gerando um quadro ainda maior de vulnerabilidade.
A promotoria do Ministério Público solicitou ao Hospital de Santa Isabel do Rio Negro e à Secretaria Municipal de Saúde informações atualizadas sobre novos atendimentos de crianças feitos entre março e julho de 2026. Os órgãos também devem informar se existe protocolo de comunicação com o DCI Yanomami no momento da alta hospitalar dos pacientes, além de detalhar as medidas adotadas para assegurar a continuidade dos tratamentos nas comunidades indígenas. Com informações de Nuno Lobo, da Rádio Rio Mar, no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casos de estupro de vulnerável preocupam autoridades em Parintins. Entre janeiro e maio deste ano, 29 boletins de ocorrência foram registrados. A reportagem é de João Carlos Moraes.
Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes seguem em alta e preocupam as autoridades em Parintins. Segundo a titular da Delegacia Especializada de Polícia, DEP, delegada Marda de Miranda, entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 29 boletins de ocorrência por estupro de vulnerável. No mesmo período, a delegacia encaminhou 41 inquéritos à Justiça, somente no mês de maio, reunindo investigações iniciadas em 2024 e 2025. 9 pessoas também foram presas por envolvimento em crimes de estupro de vulnerável. De acordo com a delegada Marna de Miranda, os números são alarmantes porque as vítimas são menores de 14 anos e, em muitos casos, nem sequer compreendem que estão sofrendo violência sexual.
Nós participamos da Operação Caminhos Seguros, que funciona dentro do Maio Laranja, então é quando a gente atua. Questões pedagógicas, palestras e, infelizmente, após essas palestras, nós temos muitas vítimas, que as crianças muitas vezes não sabem que são vítimas de crimes sexuais. E após uma palestra, elas ficam sabendo e elas próprias, espontaneamente, narram para as pessoas de confiança, ou o professor, ou um conselheiro tutelar, ou para nós, com a nossa equipe de assistência social. Então, o crime contra criança e adolescente no nosso município ainda é alarmante. Todo cuidado é pouco com as nossas crianças.
Para a delegada Marna, a violência sexual contra crianças é o crime mais grave investigado pela Delegacia Especializada de Polícia.
Que imagina você, mulher, adulta, sofrer uma violência sexual. Já é um trauma que talvez você não consiga superar. Você imagina uma criança, uma menina de 9 anos que nem conhece a palavra sexo, ser abusada, violentada. Então, é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando chega na delegacia um caso como esse, a gente realmente para tudo para dar atenção, porque lugar de abusador é na cadeia.
O problema também se reflete no cenário nacional. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que nos 4 primeiros meses de 2026 foram registradas 115.814 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino e a residência onde convivem vítima e agressor continua sendo o principal local dos abusos. Crianças entre 4 e 8 anos estão entre as mais atingidas. Para o juiz da 2ª Vara da Infância, Juventude e Família da comarca de Parintins, Nilo da Rocha, muitas vítimas permanecem em silêncio por medo, pressão ou falta de apoio da própria família.
É a própria família, às vezes, desacredita a criança, né? E a criança fica acuada. Imagine só um menor de idade tentando romper barreiras, tentando romper o ciclo da violência e falar para a família aquilo que ela vem sofrendo há anos no silêncio, no escuro. Então, é uma questão muito complexa. A gente percebe que a família ainda não está preparada, né?
O magistrado destaca que o combate à violência sexual exige a participação de toda a sociedade com denúncias e proteção às vítimas.
Preciso que a gente se empenhe em ouvir melhor, sensibilizar melhor a sociedade para ouvirmos melhor nossas crianças, para que esse mal saia da nossa sociedade. Infelizmente tem muitos, nós atuamos aqui de forma rápida, mas infelizmente mesmo depois que a criança denuncia, né, às vezes os próprios familiares, né, eles tentam constranger a criança a dizer que é mentira. Infelizmente essa é uma realidade muito grande.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Procon apura aumento nos preços dos combustíveis em Manaus.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a agência Barco Chico Mendes da Caixa já tem datas de atendimentos definidas para o mês de julho no Amazonas. Os atendimentos, que iniciam na segunda-feira, seguem até o dia 31 de julho. Os detalhes com Brasil 61.
A agência Barco Chico Mendes da Caixa já tem as datas de atendimento definidas para o mês de julho. Ao todo, a embarcação vai atender 6 localidades neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. Inicialmente, a embarcação vai atender a população de Codajás do dia 13 ao dia 15 de julho. Posteriormente, a agência Barco Chico Mendes segue para Anori, onde oferecerá os serviços caixa aos moradores do dia 16 ao dia 17. Já entre os dias 20 e 22 de julho, será a vez da população de Beruri receber os atendimentos. A embarcação estará em Anamã do dia 23 ao dia 24. Entre os dias 27 e 29, os serviços serão oferecidos aos moradores de Manaquiri. Para finalizar o calendário do mês, a embarcação estará em Careiro da Várzea, do dia 30 ao dia 31. O horário de atendimento da agência Barco Chico Mendes é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, o Procon, está apurando os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis em Manaus. Com o último reajuste nos postos da capital amazonense, o preço da gasolina passou de R$ 7,00. A gasolina atingiu uma média de R$ 7,59 por litro nos postos de combustíveis de Manaus. O valor aumentou recentemente após uma série de reajustes aplicados nas refinarias. Com isso, o Procon Amazonas abriu uma investigação para apurar se os estabelecimentos estão cobrando preços abusivos. A diretora técnica do Procon Amazonas, Sasha Veiga, destaca que, dentre as técnicas adotadas pelo órgão, está a análise de pesquisas mensais dos preços dos combustíveis na cidade.
Esse aumento, às vezes, ele acontece repentinamente, mas não é só um fator que influencia diretamente essa composição do preço do combustível. Então, a gente vai trabalhar como a gente sempre trabalha, solicitando as notas fiscais de compra, de venda, para saber o que, que aconteceu para justificar essa variação de preço. E aí, conforme for, faz uma análise detalhada, demora um pouco, inclusive, porque são muitos fatores, mas a gente faz essa análise para ver se realmente está tendo alguma abusividade.
A diretora técnica do Procon Amazonas ressalta ainda que as fiscalizações dos preços dos combustíveis são contínuas.
Há algum tempo vem acompanhando esses sucessivos aumentos, né, no preço do combustível, não só no preço da gasolina. A gente sabe que a formação do preço, ela leva em consideração vários indícios, não é só uma coisa que faz o preço aumentar ou o preço cair. E o Procon trabalha, nesse caso, investigando para ver de fato, se há uma justificativa para esse aumento no preço do combustível. O PROCON sempre está fiscalizando esse tipo de fiscalização de preço de combustível, impostos de combustível. É uma fiscalização de rotina do PROCON que se intensifica em épocas em que a gente tem esses aumentos ou que a gente recebe qualquer tipo de denúncia da população.
O PROCON Amazonas orienta os consumidores que identificarem aumentos irregulares ou suspeitos que denunciem ao órgão. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 14, na sede do PROCON Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, na zona centro-sul de Manaus. Com produção textual de Nuno Lobo. Quilombolas do Pará resistem às mudanças climáticas e preservam tradições alimentares e culturais. As lideranças relatam desafios para a distribuição de alimentos e a preservação das florestas e rios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
As comunidades quilombolas carregam fortemente a cultura e as tradições que garantem a segurança alimentar e nutricional das famílias, e muitas dessas experiências apontam para oportunidades de inserção em mercados potenciais relacionados ao turismo, ao artesanato e à produção de alimentos diferenciados. Na comunidade quilombola de Saracura, localizada em Santarém, no Pará, os agricultores familiares e produtores coletam suas produções diretamente da floresta, como jerimum, melancia, bananas, pimentão e entre outros, dos quais consegue também comercializar, como relata Gerneide Oliveira, agricultora familiar e integrante da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém, a COPAFES.
Aqui no nosso quilombo Saracura, os produtores coletam na floresta. Geralmente nós estamos costumando se planejar para plantar o jerimu, a melancia, a banana, pimentinho, pimentão, o couve, cheiro verde, o repolho, o feijão, o quiabo. Esses são os produtos que a gente planeja todo ano. E nem mesmo assim a gente consegue vender todos esses produtos, principalmente a melancia, o jerimu.
Apesar dessa ampla diversidade, Gerneide destaca que um dos desafios para manter as produções está relacionado às mudanças climáticas com a seca dos rios.
São os maiores desafios são as poluições dos rios, as secas que a gente enfrenta, né, que fica difícil para a gente transportar nossos produtos para Santarém.
Já na comunidade quilombola Coessé, em Óbidos, Verinha Oliveira dos Santos relata que as produções principais são a coleta de castanha e o cumaru, mas ainda existe uma variedade de produtos da agricultura familiar para o próprio consumo.
Aqui no nosso território, na verdade, na comunidade, os produtos que a gente coleta ainda são castanha e cumaru, da floresta, né? Já do rio só é o pescado mesmo e só para alimento. Geralmente não se comercializa, né? Porque a gente tem um lago em frente, é mais para alimentação mesmo. Em relação a plantio, a gente planta, né? Além da coleta, as pessoas plantam roça. Geralmente é roça, alguns plantam milho, feijão, mas são poucos.
Ainda no estado do Pará, no município de Oriximiná, no quilombo de Boa Vista, a cultura da agricultura familiar, da pesca, caça e do extrativismo não é tão forte. Porém, algumas famílias ainda mantêm a tradição. A família da jovem Jaiara Vieira é ceramista e também confecciona biojóias a partir da semente do açaí. Ela relata sobre essa produção.
Atualmente no nosso quilombo, nós não temos mais assim tão forte a cultura da agricultura, da pesca, da caça e do extrativismo. Porém, algumas famílias ainda mantêm essa tradição, como a família da Dona Jojó, a mãe da Deliane. E na minha família, nós somos uma família de ceramistas e nós fazemos também biojoias, que nós consumimos a semente do açaí. Então a gente pega a semente de pessoas que produzem o açaí para venda, e aí nós fazemos as biojoias. Então a gente acaba usando aqueles caroços de açaí que seriam descartados e a gente acaba transformando em biojoias que acabam movimentando a renda das nossas famílias.
Jaiara cita ainda que a produção nos territórios quilombolas enfrenta graves ameaças devido às mudanças climáticas, com secas prolongadas, e também sofrem com a poluição dos rios ocasionadas por empreendimentos da mineração.
Atualmente, nos maiores desafios para manter essas formas de produção, eu acho que são as secas extremas. Inclusive, nós temos um documentário de um projeto de comunicadoras que eu participo aqui dentro do meu território, que a Dona Jojó é uma das que ainda trabalham com extrativismo, que ainda planta, que ainda pesca. Ela conta um pouco sobre o que foi a seca extrema que teve aqui no ano de 2023. E aí ela fala que ficou muito, muito difícil para conseguir produzir. A gente também tem um grande impacto da mineradora, que tá aqui do nosso lado. Então acaba que o solo já não é mais o mesmo, a água do rio também já não é mais a mesma.
Para além desses impactos socioambientais e os efeitos das mudanças climáticas, a falta de regularização fundiária e a pressão de grandes empreendimentos ampliam os desafios nos territórios quilombolas, que continuam resistindo e preservando suas culturas e tradições alimentares. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Aplicativo de celular destaca informações do Baixo Amazonas. A iniciativa busca aproximar a ciência da sociedade, tornando o conhecimento científico acessível e colaborativo. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, participou da construção de um aplicativo para telefone celular com informações, imagens e registros de diferentes grupos da biodiversidade do Baixo Tapajós. A iniciativa busca aproximar a ciência da sociedade, tornando o conhecimento científico acessível e colaborativo. Idealizado pela doutora Kelly Torralvo, do Instituto Mamirauá, no estado do Amazonas, o projeto integra ações desenvolvidas pelo Programa de Pesquisa Ecológicas de Longa Duração, o Sítio PELD do Oeste do Pará, da UFOPA, coordenado pelo professor Rodrigo Fadini, do Instituto de Biodiversidade, Floresta e Beve, e do Programa de Pós-Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. O professor Rodrigo Fadini explica que o objetivo principal do Biocheque Tapajós é divulgar a biodiversidade do Baixo Tapajós e também aproximar a sociedade desse conhecimento.
O Biocheque Tapajós ele é um aplicativo para celular que reúne dados, imagens e registros de diferentes grupos de organismos da biodiversidade do Baixo Tapajós. Ele é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade, tornando o conhecimento científico acessível e colaborativo. O aplicativo ele foi idealizado pela Kelly Torralvo, que é uma pesquisadora do Instituto Mamirauá, e ele tem diversas instituições como parceiras, né? Entre elas a UFOPA, através do PELD Oeste do Pará, que é o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, PELD POPA.
As espécies da fauna e da flora disponíveis para consulta no aplicativo estão presentes na Floresta Nacional, a Fauna do Tapajós, e na Área de Proteção Ambiental, a APA, Terra do Chão, área de atuação do PELD Oeste do Pará. O aplicativo foi lançado no último dia 3 de julho e está disponível para download em dispositivos Android na Play Store. O aplicativo também conta com uma curadoria dos pesquisadores, o que garante a qualidade e a confiabilidade das informações que são depositadas, como reforça Rodrigo Fadini.
Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e começar a registrar os bichos, as plantas, os fungos, e com isso contribuem para a construção de um mapa da biodiversidade aqui na região do Baixo Tapajós. O aplicativo também conta com uma curadoria dos pesquisadores. Isso garante a qualidade e a confiabilidade das informações que são depositadas no aplicativo. A participação da sociedade é importante porque fortalece a produção do conhecimento científico através desse projeto de ciência cidadã e também contribui para a proteção e valorização da biodiversidade, especialmente da região do Baixo Tapajós. Esse aplicativo está disponível apenas para Android atualmente, mas a gente quer trabalhar com outras plataformas no futuro.
O PELD é vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É um programa nacional com sítios de pesquisa em diversas regiões do Brasil. O principal objetivo é o acompanhamento de longo prazo da biodiversidade e avaliando os impactos naturais e humanos nos ecossistemas e a eficácia das ações de manejo. O PELD Oeste do Pará, da UFOPA, atua em áreas de estudo situadas na APA Alter do Chão e na Fauna do Tapajós, reunindo equipes interdisciplinares em uma atuação integrada. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja Católica no Maranhão realiza a 22ª Assembleia Regional de Pastoral. O encontro, que acontece na cidade de Imperatriz, reúne bispos, padres e leigos. Emanuele Araújo tem as informações.
Teve início a 22ª Assembleia Regional de Pastoral do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um dos principais momentos de avaliação, escuta e planejamento da ação evangelizadora da Igreja Igreja Católica no Maranhão, com o tema Comunidades Missionárias Sinodais e Proféticas, Avaliando e Planejando Nossa Caminhada, e o lema Examinai Tudo e Ficai com o que é Bom. O encontro reúne bispos, padres, religiosos e leigos representantes das dioceses maranhenses. A Assembleia tem como objetivo avaliar a caminhada pastoral realizada até o momento e construir de forma participativa as prioridades e ações que irão compor o novo Plano Regional de Pastoral. Todo o processo é conduzido pela metodologia Ver, Iluminar, Agir e Celebrar, inspirado na Palavra de Deus, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e na escuta sinodal. Dom Gilberto Pastana, arcebispo da Arquidiocese de São Luís do Maranhão e presidente do Regional Nordeste 5, fala sobre a Assembleia.
Dizer que nós estamos esses dias aqui na Diocese de Imperatriz participando da 22ª Assembleia Regional de Pastoral. E como participante dessa Assembleia, nós estamos partilhando também tudo aquilo que estamos executando na nossa Arquidiocese em sintonia com o plano regional e também acolhendo, aprendendo as experiências que as nossas igrejas irmãs das 11 dioceses estão favorecendo, estão partilhando. De modo que é um momento muito rico de crescimento para todos nós.
A programação contempla momentos de oração, celebrações, painéis sobre a realidade pastoral e social, trabalhos em grupo, plenárias e dinâmicas de escuta. Entre os temas debatidos estão os desafios enfrentados pelas dioceses, os sinais de esperança, a análise da conjuntura eclesial e social e a definição das prioridades pastorais para os próximos anos. Além da reflexão e do planejamento, a Assembleia valoriza a participação de todos os representantes por meio de espaços de escuta, discernimento comunitário e construção coletiva das propostas. O encontro, que segue até o dia 12 de julho na cidade de Imperatriz, no Maranhão, será encerrado com a aprovação da síntese final, a celebração de envio missionário e a renovação do compromisso pastoral dos participantes com a missão evangelizadora da Igreja no Maranhão. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Contra o mito do crescimento. Vejam, amigos e amigas, o começo do artigo escrito por Joseph Stiglitz e outros especialistas sobre a relação entre riqueza e pobreza, provocados por Oliver Schutter, ex-relator especial da ONU para Direitos Humanos e Extrema Pobreza. Vivemos em uma era de escassez fabricada. Num mundo mais rico do que nunca, cerca de 1/10 da população mundial ainda vive em extrema pobreza. Milhões de pessoas não têm condições de comprar comida suficiente, ter moradia adequada ou acesso a cuidados básicos de saúde, enquanto uma pequena minoria acumula riqueza e poder sem precedentes. Ao mesmo tempo, secas, incêndios de grandes proporções, inundações e ondas de calor nos lembram que nossas economias estão levando o planeta além dos seus limites. Lembremos que uma em cada 10 das 8 bilhões e 300 milhões de pessoas da Terra significa um número assustador. São 800 milhões e 300 mil irmãos e irmãs que enfrentam a extrema pobreza. E os especialistas concluíram em seu estudo que essa escassez não é natural, e sim fabricada. Quem a fabricou? Eles respondem assim: durante décadas a receita foi simples. Faça a economia crescer e a pobreza desaparecerá gradualmente. Mas a promessa de que o crescimento econômico elevaria todos os barcos não se concretizou. Enquanto a renda nacional aumentava, os salários estagnaram, o trabalho se tornou mais precário e os serviços públicos foram cortados. No topo da pirâmide, as fortunas dispararam. Na base, as famílias foram obrigadas a recorrer à assistência social. O crescimento desvinculou-se da prosperidade compartilhada. É por isso que eles deixam claro que a promessa de que o crescimento econômico capitalista seria bom para todas as pessoas não passou de um mito. E mito no sentido de promessa enganosa, que escondeu o que de fato as empresas e governos sabiam que ia acontecer. E pior, o mesmo crescimento econômico tem tudo a ver com as mudanças climáticas, que, como sabemos, levam mais sofrimentos e morte aos já empobrecidos. Como desejamos vida digna para todas as pessoas, precisamos lutar em favor de uma economia que garanta a distribuição da riqueza e o cuidado com o ambiente da vida da Mãe Terra. Ela é possível e, na verdade, já está em construção.
Encerra aqui a edição de número 4.490 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, João Carlos Moraes, Luana de Oliveira, Emanuel Araújo, Nuno Lobo e Brasil 61. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.